Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Um show de rádio pra você.
Alô, Elza, alô, Bahia, 6:05, bom dia pra todo mundo. Bom dia pra você, meu amigo, você da Zona Norte, da Zona Sul, você dos Altos, você dos Distritos. Bom dia pra você também, bom dia pra todo mundo, viu?
Bom dia!
Quarta-feira, 3 de abril de 2024, e a gente começa mais uma edição do número 1 das manhãs. É a metralhadora da informação. Eu queria começar esse programa, né, agradecendo, porque gratidão é uma coisa que a gente não pode exigir das pessoas. Ou elas têm, ou elas não têm. Primeiro, dá bom dia a esse repórter policial mais premiado da Bahia, que ontem ele fez um cerimonial pela primeira vez, rapaz. Foi show! Aperta o play e avisa!
Marinho Santo!
Chegando pra dar bom dia pra todo mundo com rádio ligado, a região sul do estado. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Chega pra perto do rádio, aumenta um ponto no volume, porque a partir de agora tem Tropa de Elite até as 8 da manhã aqui na Gabriela FM. O Tropa chegou chegando.
Chega chegando, rapaz, é verdade.
Bom dia pra vocês, Carpinho.
Bom dia pra você também, agora tem muita gente.
Bom dia e parabéns. Parabéns pra você. E você pode agradecer a cada uma das pessoas que foram prestigiar o evento. Um evento bonito, a filiação do radialista, apresentador do programa Tropa de Elite, Robertinho Scarpita, ontem, lá no auditório do Ilhéus Praia Hotel, em frente à Catedral de São Sebastião. Se sintam abraçados por mim também, viu? Cada um de vocês.
Verdade, seu repórter. É por isso que eu falei, né, no início do programa, de gratidão. E gratidão a gente não pode exigir das pessoas. Ou elas têm, ou elas não têm. É, e eu tenho uma gratidão enorme ontem. O carinho, é, o trabalho que a gente desenvolve no rádio. O Tropa de Elite tem 18 anos esse projeto. Então, a gente fica muito feliz quando a gente encontra as pessoas que nos acompanha ao longo, né, de todo esse tempo. Então, uma gratidão imensa. E dizer que a gente, a partir de hoje, né, nós já estamos filiados a um partido político, a União Brasil, que é o primeiro passo para você concorrer a uma eleição. Somos pré-candidatos a vereador em Ilhéus pela União Brasil. Esse ato ontem marcou o início de uma nova história na nossa vida. São 32 anos de rádio. E pela primeira vez a gente resolve encarar esse desafio de disputar uma eleição. De dizer que a gente está aí, ó, com força de vontade, com garra, com um exército maravilhoso, uma legião de ouvintes e fãs do nosso trabalho que querem ver um Ilhéus diferente, um Ilhéus onde as pessoas, né, possam ter representantes comprometidos verdadeiramente com o povo. E não com projetos pessoais, seu repórter. Então fiquei muito feliz, agradeço aqui nesse início de programa a cada um das pessoas que lá foram prestigiar. A comitiva dos vereadores da União Brasil de Uruçuca, prefeito Moacir, presidente da Câmara Magnólia. Agradecer ao vereador Augustão, que é o nosso convidado de hoje, né? Augustão, que é pré-candidato a prefeito de Ilhéus pelo
Bicudo,
PDT.
Bicudo,
vereador Bicudo.
De Uruçuca. O Zé Pedro, também vereador de Uruçuca. E o locutor vereador Matheus Santos também. Todos
também
lá,
presente, justamente, né? Junto com Magnólia, que é pré-candidata a prefeito, presidente da Câmara e pré-candidata a prefeito. Luciana Pauletti, né, compondo a mesa, representando aí, ela que é presidente da União Brasil Mulher, nosso presidente, né, do Diretório Municipal, Rodrigo Júnior. Fiquei muito feliz, professor João Ribeiro, com as suas palavras, destacando a nossa experiência, né, durante passagem pela Câmara como assessor de imprensa.
Dentre,
né,
essas palavras do advogado, ex-presidente da Câmara e ex-presidente da União dos Vereadores do Brasil, em determinado momento ele roubou uma coisa minha. Diga como. Quando eu estava preparado para falar de você, você estava preparado para ser vereador em Ilhéus, o doutor João Zibeiro já tinha falado, falou, meu Deus, roubou minha cena.
Mas é isso. Agradecer aos colegas da imprensa, né? Já tem aí matérias em vários sites da nossa cidade, da nossa região, do nosso evento de ontem. Dizer que a gente está aí, né? Nessa caminhada, pré-candidato, obedecendo essa semana aí, o prazo, sexta-feira é o prazo final da janela partidária, e no sábado é o prazo para as filiações. E a gente já cumpriu o nosso primeiro passo.
Sindicato, viu? Sindicato dos radialistas.
Manuelito Puentes, né? Manuelito é amigo de meu pai, rapaz. Foi tantas emoções. Ontem, dois grandes amigos do meu pai, saudoso meu pai, Paulinho Gane e o Manuelito Puentes.
O ex-secretário municipal de saúde de Ilhéus, o médico doutor André Cesário.
Também prestigiando o evento, né? Rubinho Paturi, rapaz, a gente vem
com... O eterno delegado da Polícia Federal,
seu Dida,
advogado.
Seu Dida lá de... Rubinho é uma figura, Rubinho e sua esposa. Seu Dida lá de Sambaituba, desde um beijo pra você.
Pai de Elcio, da Automecânica
Eduardo, Elcio. Seu Eduardo Padeiro, rapaz, mão na massa. Já tá cedinho, já tem pão saindo já lá em Sambaituba. Agradecer o carinho, Bilisco, Balaio, né, Zé Mascate, Betinho, meu primo, Marcos... Né, lá de Banco Central, que veio prestigiar esse evento com a gente. Então, você viu o encontro ali, né? De cada pedacinho da nossa Ilhéus tinha um representante ali. Seu Dico, do Banco da Vitória, junto com a Pita. Nelson Costa presente. Pacheco, lá do Cururupi, também presente. Então, um encontro de representantes de cada canto dessa cidade. Que a gente precisa disso. A gente precisa de representantes que tenham um olhar para a cidade. É um projeto... para a cidade, um projeto para Ilhéus.
Dá um recado para o Alberto Tavares, que é irmão do Emerson Tavares. Dizer para o Alberto Tavares que o Jacozinho se fez presente também lá ontem, viu? É Jacozinho que trabalha lá no porto, lá, né? Estibador.
Prestigiando.
Sindicato dos Estibadores de Ilhéus, representado por Jacozinho.
Nosso querido também, Val Mecânico, né? Teles, a turma aí do transporte, né? Do aplicativo, muitos motoristas de aplicativo. E a gente ficou muito feliz aí. Vamos tocar o barco, né? Porque tem muita informação. Tem entrevista hoje muito bacana.
Seu Dico, logo antes de começar o evento, ele falou: ô Marinho Santos, porque não sai logo os dois candidatos a ver. Você, Deus me livre. Seu Dico. Ana e Jabali.
Representando aí os amigos
Ana
da Central, viu?
Jabali.
Figuraça. Show de bola. Zé Mascate, Betinho, meu primo. Muitas emoções ontem.
O homem do Banco Central, o distrito do Banco Central.
Marcos Quiabo.
Marcos Quiabo,
agora é Marcos da Banana. Marcos da Banana. São 6:12. No decorrer do programa a gente fala mais um pouquinho dessa noite inesquecível, né, do ato de filiação à União Brasil. E hoje tem uma entrevista muito bacana, porque o Augustão ele é diferenciado, seu repórter. Fiquei muito feliz com a presença do Augustão.
Ele foi lá dar um abraço em você.
Dar um abraço, trazer a sua palavra.
Sentou na mesa... E atuante, viu?
Hoje ele é o nosso convidado daqui. Amanhã, Augustão, está realizando um grande evento, né, do PDT ali na Litorânea Norte, na Barra Sol, com a presença de dois deputados, né? Tanto o Félix Mendonça Júnior, que é o presidente do PDT Bahia.
José Carlos Araújo
também. O Augustão vai falar mais. Vamos falar também sobre essa audiência pública da Coelba. A gente precisa tomar, né, providência em relação a Coelba e a prestação de serviço na cidade.
Também,
quem foi, rapaz?
O Ed.
Ed Camargo.
E o Ed que é Barcelona e Colo-Colo.
O Barcelona tá uma turbulência aí. Parece que o Armando, seu repórter.
Bateu retirada.
Retirada do Armando. Aí o Armando tá, né, numa situação. Inclusive, ontem eu vi no Gabriela Esportiva, sugeriu-se ao Colo-Colo já segurar o Armando, porque o Armando teve um papel importantíssimo nessa campanha do Barcelona. E a gente aqui defende gratidão, mas é como eu falei, gratidão a gente não pode exigir das pessoas. Ou elas têm, ou elas não têm. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje. Nossa equipe já escalada: Matheus Santos, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José, tem Edenildo Braga, tem o tempo agora também, olha o sol como já está gostoso nessa quarta-feira, bem de semana. Vamos conferir no painel digital da agência Clima Tempo. De acordo com a agência Climatempo, céu em Ilhéus, né? Com algumas nuvens, mas o sol vai predominar hoje, viu, seu repórter? É 25 graus apenas, marcando aqui os termômetros. 20% de probabilidade de chuva. Ontem prometeu chuva, caiu aquele chuvisco e depois teve aquele solzinho gostoso. Viu? Então, céu com poucas nuvens, 25 graus, termômetros marcando no Gabriela Center, Avenida Itabuna, Estúdios Gabriela FM. As manchetes a partir de agora.
Tropa de Elite. E troca de tiros no Banco da Vitória entre bandidos e polícia. Polícia e bandidos. Resultados daqui a pouquinho. No programa Tropa de Elite.
É, seu repórter, reta final da janela partidária. Como vai ficar o cenário político em Ilhéus?
E segundo pelotão, Ipeto 70 prende um homem armado e tentativa de homicídio no bairro Teotônio Vilela.
Olha, a Justiça Federal liberta dupla presa com 28 quilos de maconha, não, foi de cocaína. E eu fiquei sem entender, imagine só, a Justiça Federal libertou o casal que foi preso com 28 quilos de cocaína no Porto de Ilhéus no sábado de Aleluia, seu repórter.
E deu entrada na emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. É vítima de espancamento, fato ocorrido em Olivença.
É, tem também a movimentação no plantão policial. Um motoqueiro foi preso, rapaz, estava transportando maconha. É um caso sério, viu? Olha, a dengue também mata mais 4 pessoas no interior da Bahia. A gente precisa alertar, né? As pessoas precisam fazer o seu papel, porque a dengue está matando. Ilhéus, a situação não é boa, não.
Robertinho Scarpita filia-se ao partido União Brasil e lança pré-candidatura a vereador em Ilhéus.
Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação, além da nossa entrevista com Augustão, agora no PDT. Essas e outras a partir de agora. Bom dia para todo mundo.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho, tanto!
A hora certa, você ligado aqui na Gabriela FM, programa Tropa de Elite, são 6 horas e 16 minutos. 6 e 16. Olha, tentativa de homicídio. Um homem foi preso no bairro Teotônio Vilela. As guarnições do 2º Pelotão da Companhia 70 e da Peto 70 se deslocou até a rua Copacabana para averiguar uma informação recebida sobre um homem armado no local. Ao chegarem, os policiais constataram o fato. Após a abordagem, encontraram uma arma de fogo com ele, com o homem, além de 330 gramas de cocaína com uma mulher. Os dois, tanto o homem armado quanto a mulher que estava com a cocaína, foram apresentados com todo o material na Delegacia de Polícia Civil de Ilhéus, na 7ª Coripim. O homem é suspeito de ter praticado uma tentativa de homicídio no dia 26 de março no Joia do Atlântico, bem como a arma apreendida teria sido utilizada nessa ação criminosa. O cara tentou matar no dia 26 de março e estava ontem lá na rua Copacabana, né? E estava tentando fazer o que lá? E a polícia chegando, segundo o pelotão de parabéns, e Peto 70 também, Scarpita, registrando a presença ontem no evento do Scarpita, lá no auditório do Ilhéus Pré-Hotel, do radialista, o Renatinho Bad Boy, presença, e aquele garoto, Scarpita, que trabalha com a menina da bomba.
O Rogers.
É, parabéns, Rogers, pela presença também, viu? Obrigado. Em nome do Scarpita.
Olha, a dengue matou mais 4 pessoas aqui no interior da Bahia, seu repórter, trazer essa matéria completa agora. Ontem a gente abordou, né, a Secretaria de Saúde tem feito alerta. Nós temos aí dois, tanto a UPA da Avenida Esperança quanto PA da Zona Sul, atendendo e fazendo exames contra a dengue. A Bahia registrou mais 4 mortes de pessoas que contraíram a dengue. A dengue mata. Ah, é só uma virose. Tem muita gente confundindo dengue com virose. Por isso tem que procurar um atendimento médico. Nada da automedicação. As novas vítimas da doença, que neste ano se alastrou por todo o país, são moradores de Feira de Santana, Juazeiro e Vitória da Conquista. Em todo o estado, já são 27 óbitos causados pelo Aedes aegypti, que, além da dengue, também transmite doenças como zika e chikungunya. De acordo com dados da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, das 4 novas vítimas, 2 ocorreram em Vitória da Conquista. Com isso, subiu para 7 o número de óbitos no município do sudoeste da nossa Bahia. Com os novos registros confirmados ontem, terça-feira, Feira de Santana contabiliza 2 mortes, a mesma quantidade de Juazeiro, seu repórter. Agora, os demais óbitos causados pela dengue ocorreram em Jacaraci, Piripá, Santo Antônio de Jesus, Barra do Choça, Caetité, Campo Formoso, Carinhanha, Ibiaçu C, Irecê, Santo Estevão, e além de dengue, a chikungunya causou também mortes na Bahia neste ano. Um óbito foi confirmado em Ipiaú, aqui pertinho da gente. E o outro ocorreu em Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado. Então é preciso cada um fazer o seu papel. E as pessoas se conscientizarem. Vai lá, dá uma olhada, tira 20 minutos aí, dá uma olhadinha como é que tá os vasos com planta, tanque, caixas d'água. Se seu vizinho não tiver também fazendo o papel dele, tem que ligar, tem que chegar lá, conversar com ele. Se ele insistir em não acabar com os focos, aí sim, liga pro Tropa de Elite que a gente vai falar aqui. Porque esse programa tem um compromisso com o povo de Ilhéus e a gente não pode permitir que a dengue, né, continue fazendo esse estrago que está fazendo aí, seu velho. Todo ano é isso. Teve os 2 anos da pandemia, né? Que aí a Covid tomou conta, a dengue, superou a dengue.
Inclusive o Tonho Capeta, o Tonho de Fia lá do bairro São Miguel, ontem não pôde ir para o evento porque está com o corpo cheio de dores, está todo dolorido. E o Sargento Cardoso rompeu com o presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, vereador Paulo Carqueja, é o Sargento Cardoso. Só não estou mais com o presidente da Câmara.
Rapaz, que situação. Agora, olha, ontem também a União Brasil ganhou adesão do pastor Matos. Pastor Matos, que é da Assembleia de Deus, ex-vereador de Ilhéus, fez parte da bancada do prefeito, né, o Mário Alexandre, inclusive com um mandato aí bastante atuante, pastor Matos, mas não conseguiu a reeleição em 2020, passou esses 4 anos aí, né, fora, e agora retorna ao cenário político como pré-candidato. Dá boas-vindas também ao pastor Matos, que ontem assinou a ficha de filiação aí, sendo abonada pelo nosso presidente Valderico Júnior. Valeu, pastor Matos, um abraço a todos do Iguape e a turma da Assembleia de Deus.
Minha presença de Nina Thales Lavini.
Feliz da vida, Nina.
Viu, Nina, rapaz? Ficou muito feliz. Eu sentia que Nina estava vivenciando aquele momento ali, atenciosamente ligada em tudo.
É a festa da democracia. Vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp e dar moral para quem dá moral para a gente, viu?
Aqui o povo fala.
Olha o Marcos Almeida. Marcos Almeida, bom dia, né, Marcos Almeida? Ele olha, o cenário político tá que tá, viu, rapaz? É verdade, viu? Tem seu xará aqui agora, só que é o Marcos de Ibirapitanga. Audiência total aqui, viu? Alô, Ibirapitanga também tá que tá, viu, seu repórter? Olha, bom dia, Robertinho, Scarpita, Marinho Santos. Faz uma reclamaçãozinha aí na Gabriela pra gente. É, prefeito de Una, para ter piedade com o pessoal de Vila Brasil, arrumar essa estrada. Vila Brasil tem uma parte que é de Una, da estrada, outra parte que é de Ilhéus, né? A gente tem que ver qual é a parte que o pessoal está aqui, para não fazer injustiça. né? O Thiago, lá de Una. Una também está.
Perguntar
tá...
a dona Lena ou ao César Cutias.
Ele está aqui falando, olha, arrumar essa estrada escarpida, nós estamos vendo a hora do ônibus parar de rodar aqui. Mandando Vila Brasil.
Mandando um abraço para o vereador de Una, o Tanda, que também ouve todos os dias o programa Tropa de Elite. O Tanda, que é amigo do China, amigo do Javali e amigo da nossa amiga Ana. E dona Anísia não foi, mas mandou os representantes lá do Alto
Dona Anísia, um abraço.
Dona Anísia, o filho dela foi, esqueci o nome dele. E o Gustavo Sodré, lá direto do Rio de Janeiro, futucando e mandando o povo ir para o evento, Scarpita. Gustavo Sodré.
É, essa situação da Vila Brasil reflete outros distritos de Ilhéus, né, que sofrem com a questão das estradas, seu repórter. É que ele está falando, Scarpita, aqui a gente precisa escoar, né? Tem um cacau, tem sai a farinha daqui, a banana. E Borarema, vai até do Sururu de Borarema, vem pra cá, pra Ilhéus. Quer dizer, as estradas vicinais precisam ter um olhar especial.
Eu acho que... Ontem você viu as máquinas passando ali inicialmente
Castelo
o acesso
Novo.
Distrito de Castelo Novo. Nós fomos lá na fazenda São Jorge, lá do nosso amigo Jorge Carilo Pinto, o Jorge Bode. Ô Pinha, aquele abraço, viu? Feijão tava 10.
É, o Ciso Boy já tá aqui dando aquele bom dia pra gente e fazendo um alerta. Olha, Scarpita e Marinho Santos, São Miguel tá nessa situação. Pra amenizar os buracos e não acabar com os carros, os moradores estão jogando entulho, resto de construção pra aliviar o sofrimento. Que coisa.
E a CTA ontem esteve no São Miguel, à porta da casa do Bobô, inclusive aniversário do Bobô hoje, da cabana do Bobô, dia 3 de abril, aniversário Bobô. Receba o abraço do seu neto, o neto dele que manda em tudo.
Eu caio, o Caio, rapaz. É. Samurai, o asfalto tá na linha 1 do Tropa. Por onde você tá, Samurai? Bom dia, bom dia. Bom dia a você.
Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos começar mais uma jornada, graças a Deus, porque o Senhor é maravilhoso.
Amém.
Porque a vida só é dura para quem é mole. Vamos trabalhar no ir e vir com o nosso Senhor Jesus Cristo, abrindo todas as portas, quebrando todas as correntes. E que a tua vitória, a minha vitória, a nossa vitória seja decretada em nome de Jesus.
Amém,
um abraço,
rapaz.
Do Pipoco das Pistas, Samurai do Asfalto.
Mensagem bacana aí, viu? A gente precisa acordar isso, acordar, agradecer a Deus. Só o fato de você estar aí acordando, você tem que agradecer a Deus. Ninga Áurea, do Centro Social Urbano. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Uma feliz quarta-feira abençoada para todos nós. Ninga Áurea, do CSU. Luiz Cláudio, homem da segurança, também está ligado com a gente. Obrigado, obrigado. Daniel, que é motorista do Hospital de Ilhéus, pedindo alusão pra ele, todos os dias ele acorda ligado na Gabriela FM. Ei, danado, viu? Cacau do Malhado, aquele abraço pra você. Dona Creuza, lá no Nossa Senhora da Vitória, também acompanhando a metralhadora da informação. Tem aqui, na Calanches. Bom dia, bom dia, bom dia. O outro tá aqui perguntando, como faço para fazer uma denúncia de um terreno abandonado, o programa Tropa de Elite? Manda pra gente onde é que tá esse terreno abandonado, viu? Manda pra cá que a gente cobra. Falar em terreno, seu repórter, eu acho que esse período aí, a cidade teve um volume imenso de documentos de terreno. Porque terrenos que a gente dava conta que era terreno da Marinha, que era terreno... Aparecem donos assim de uma hora para outra, é incrível. E a gente já pediu aqui que a Câmara pudesse criar uma comissão, convocar o setor de tributos da Prefeitura de Ilhéus, os órgãos responsáveis, para poder resolver isso aí, gente.
Lá no Mamoã tem uma invasão, lá botaram um velhinho, um idoso, para correr de uma área na beira da praia. E envolve policiais militares.
Que situação, né?
Policial jogando dos dois lados.
É complicado.
Do lado do velhinho, o velhinho lá denuncia lá no CPR Sul. E do lado dos policiais. O cara tem dois, três lotes à beira-mar, Mamoã, Scarpita.
6h29, pra gente fechar essa rodada aqui, Palhaço Pirulito. Bom dia, bom dia, bom dia, Pirulito.
Dá moral quem dá moral.
É verdade.
Scarpita e Marinho são dois locutores legal. Até que fim, saiu a faixa ali da Avenida Bruno. Só tem uma só, meu filho. Ainda falta mais, né? Ainda falta mais. É, quero dar um alô para meus amigos e seus ouvintes especiais. Luiz, lá do São José, o irmão do Camarão. Também Robson, Ei, homem dourado de trabalho do Robson Engraxate, também é para Gil Carregador lá em Sabaituba. Que Deus abençoe. Bom trabalho, meu Marinho Santos. Ei, que maravilha, que legal.
Quem é que tá cantando no fundo? Que passarinho é esse aí? É um periquito ou não?
É, não sei. Escapita, eu sinceramente gostaria de falar hoje do aniversário da minha primeira dama, Angélica Santos.
3 de abril, rapaz.
Ela que trabalha no Centro de Assistência Renal, muitos e muitos anos, ao lado da minha amiga Otacília, que cobra a faixa, né? Elevada em Avenida Antônio Carlos Magalhães, no bairro do Malhado. E eu quero agradecer muito a Angélica por Deus ter colocado na minha vida. Angélica, que cuida de mim e mudou completamente a minha vida. Então, Angélica, parabéns para você, viu? Tá em casa ainda, né?
Daqui a pouquinho você tem uma grande mulher do seu lado, rapaz. A gente tem que sempre lembrar isso.
É verdade. Angélica
tem uma companheira diferenciada, viu?
Aniversariando hoje, parabéns. Hoje ela está no São Miguel. É, São Miguel, daqui a pouquinho vai descer para trabalhar. Eu não trabalho no dia do meu aniversário.
Já ia falar isso, tinha que ser folga hoje.
E aqui na Gabriela FM, o Valderico Júnior determinou que aniversariante não trabalha. É correto, tá certo, o Valderico Júnior. E eu não trabalho para ninguém. Há muito tempo, dia do meu aniversário, 15 de abril, não trabalho. Mas a Angélica, ela disse que ama aquela clínica. Se eu pudesse, iria comprar uma clínica renal e entregar na mão dela, porque ela mas também tem mais de 20 e tantos anos ali trabalhando. Ela e Otacília. É, parabéns aí, Angélica.
Foi feito sorteio não para ver qual dos dois, que os dois fazem aniversário no mês de abril, né? Eu acho que foi feito sorteio para ver qual dos dois vai folgar no aniversário. Você ganhou, você vai folgar no seu.
No meu, e vou levar ela comigo.
Tá certo, viu? Angélica, parabéns para você, tudo de bom, tá certo? Que você continue sendo essa mulher incrível, né? E essa pessoa fantástica, um coração gigantesco que a nossa querida Angélica Santos tem, viu? Tudo de bom, um abraço de toda a galera da Gabriela FM e do Robertinho Scarpita, especialmente aí pra você. Seu repórter, vamos pro primeiro giro regional? Olha, tem coisa chegando aí sobre a questão dos precatórios em Ilhéus. A gente precisa resolver isso. Precisamos, atenção, tem que sentar. O governo, eu tenho sentido uma boa vontade por parte do Poder Executivo. Na Câmara, o presidente Paulo Carqueja também tem demonstrado, mas tem alguns empecilhos aí na Câmara que precisa resolver, porque o dinheiro está na conta, seu repórter. 20%, né, pro advogado, o pessoal estava se queixando muito, mas o advogado vai ganhar muito. Eu não sou, né, da área de direito, eu sou comunicador, mas eu ouço muito falar assim, não, o advogado pega uma causa e ele ganha 20% dessa causa. Não importa o valor dessa causa, né, seu repórter?
O problema todo foi que foi criada a associação, e a associação, depois de criada, tomou a iniciativa de chegando, né? E aí parou tudo parou para poder calcular, para poder ver. E tá aí nessa onda aí, muita gente precisando do dinheiro, tem que sentar a PPI, tem que sentar a associação, tem que sentar alguém do governo que tome iniciativas para resolver essa problemática aí.
E evitar prejuízo, viu? Matheus Santos está chegando no primeiro giro regional. Agora, uma coisa é certa, viu? Desde 2017 que o nosso querido Osmar Nogueira Júnior vem falando, e as pessoas não botavam fé nessa questão do precatório, viu, seu repórter? Mas desde 2017 que tem essa mobilização aí para entrar com essa ação e os trabalhadores em educação serem ressarcidos nesse período aí. Primeiro giro no ar! Vamos lá!
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia!
Bom dia, Robertinho Scarpita! Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é quarta-feira, dia 3 de abril, e a gente vem chegando com informações, né, para nossa querida Uruçuca, para nossa região. A gente vem aqui chegando e comandando no Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Itacaré. Com turismo impulsionado, mês de março supera as expectativas positivamente Itacaré vem se destacando no cenário nacional, ofertando aos turistas e visitantes experiências e vivências que fazem da cidade um local único, atrativo para além do sol e praia que, por sinal, são perfeitos em Itacaré. Todos esses muitos outros atrativos podem ser avaliados e refletem como, por exemplo, o mês de março de 2024, mês que normalmente o município recebe um volume menor de pessoas, mas até o ano, até este ano surpreendeu, né? Segundo o número da hotelaria do município, a ocupação foi de 80 a 100%. Foi um mês assim que superou até as expectativas, relatou Liane Reis, presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Itacaré. E olha só, hein? 72ª CIPM prende homem por tráfico de drogas. Por volta das 17 horas de ontem, um homem foi preso na rua Pedro Longo, bairro Pituba, em Itacaré, por estar cometendo crime de tráfico de drogas. Com ele foi encontrado os seguintes materiais: 3 tabletes pesando aproximadamente 2,2 kg de maconha, 3 tabletes pesando aproximadamente 300 gramas de haxixe, um pacote pesando aproximadamente 215 gramas de cocaína, 820 comprimidos de êxtase, 2 balanças de precisão, um rolo de plástico filme, 1.700 embalagens para acondicionar drogas, 2 máquinas de cartão Mercado Pago, 3 máscaras de careta, 3 smartphones e 2 câmeras de segurança. Todo o material foi apresentado na Polícia Judiciária para adoção das medidas cabíveis. PM Bahia, uma força a serviço do cidadão. E claro que a gente não pode deixar de falar da nossa querida Uruçuca. Olha só, Uruçuca, em abril, vestimos o azul para iluminar o caminho da conscientização sobre o autismo. É um momento de reflexão e ação, lembrando-nos da importância de compreender, respeitar e apoiar aqueles que estão no espectro autista. Na Prefeitura Municipal de Uruçuca, reafirmamos nosso compromisso com o cuidado e a atenção às necessidades dessas pessoas, promovendo uma sociedade mais inclusiva e acolhedora. Junte-se a nós nesta jornada de compreensão e empatia. E antes de falar no oferecimento do Furacão Estúdio, eu quero abraçar você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, parabenizar aquelas boas pessoas que a gente viu ontem no pré-lançamento do meu querido Robertinho Scarpita, né? Tem aqui o locutor vereador e por que não outro, hein? Por que não? Parabéns, Robertinho Scarpita, parabéns pelo evento de ontem, da sua pré-campanha, lançamento da sua pré-campanha ontem. Parabéns, show de bola, presença da presidente da Câmara, Magnólia Barreto, foi lhe prestigiar, o prefeito Moacir, o vice de honra Dinho, a sua esposa, teve também o vereador Zé Pedro, o vereador Reinaldo Bicudo, né, também esteve presente, o Henrique Show, e a comitiva Vônia Fernandes, também secretário executivo. Então, um abraço para você, Robertinho Scarpita, tudo de bom, e com certeza amanhã a gente está de volta aqui no Tropa de Elite.
Valeu que valeu, rapaz, mandou ver, viu? Um abraço e mais uma vez agradecer a essa comitiva de Uruçuca que veio prestigiar o nosso ato de filiação. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, seu repórter, destaque da volta, e não esquece, daqui a pouquinho tem entrevista, vereador Augustão ao vivo no Tropa.
E denúncia, coordenadora pedagógica afirma ter sofrido assédio moral e perseguição para não assumir função em escola de Ilhéus, região de Olivença.
Que coisa, viu, rapaz? E o casal que foi preso no sábado? Tava com...
Sabe o que é que passa na cabeça de um juiz?
Rapaz, é após a audiência de custódia, pois é, repórter, né? Vamos trazer essa informação já já. Justiça Federal liberta casal preso com 28 quilos de cocaína em Ilhéus, estava no Transatlântico. Sai daí não, até às 8. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Mena de Supermercados, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Doutor Fix, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Planeta Doces, com Tim Tintas e também da Casa Mais Fácil.
Gabriela, já acordo ouvindo.
fique ligado. Tropa de Elite. Volta já. Você está ouvindo. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Estamos de volta. Olha a hora, 6h48 na Bahia, hein?
Bom dia, bom dia.
Foi com exclusividade que o Reclame Boca, o Boca News do nosso querido Boca de Lata, trouxe essa notícia de ser liberada após audiência de custódia, seu repórter. O casal que foi preso no Transatlântico, rapaz, quantos quilos? Quantos? 28 quilos de cocaína. A gente fica sem entender isso aí, né? De vez em quando eu tô assistindo na televisão aqueles programas, né? Da polícia atuando nos aeroportos, e aí eu vejo que parece que no porto é diferente, no navio, né? No avião a bronca parece que é pior. Então a Justiça Federal concedeu liberdade ao homem e à mulher detidos em flagrante com 28 quilos de cocaína no transatlântico atracado no porto aqui em Ilhéus. Eles foram presos no sábado, dia 30, passaram por audiência de custódia e na segunda-feira saiu pela porta da frente e foram, né? A dupla, Mário Santos, seria um casal, né? Essa droga foi encontrada justamente em fundos falsos de 4 malas que foram inspecionadas com scanner e auxílio de cão. Tava indo para Espanha, seu repórter.
Eu não sou formado e não sou delegado nem juiz. Mas o juiz tomou a iniciativa e soltou. Às vezes eu não fico sem entender. Eu gostaria de perguntar ao juiz, de estar lá no gabinete do juiz, doutor, por que, que o senhor soltou? Gravar com ele para ele dizer por que, dentro do artigo tal, que pode ler. Porque cocaína dentro do navio, a polícia faz um aparato. Polícia Federal, guarda portuária, um aparato, faz a apreensão. Tudo é divulgado e depois chega lá, por que que soltou? Solta por quê?
Eu queria fazer essa pergunta, né? Qual o artigo do Código Penal brasileiro que agora, diz que pode, né?
Desde quando sair eu me entendo como gente, eu ouço falar assim, ninguém sabe o que passa na cabeça de um juiz. E eu fico sem entender, o que é que passa na cabeça de um juiz?
Olha, essa matéria saiu primeiro aí com Boca de Lata. Um abraço pra você, viu, Boca? É sempre ouvindo pra gente. O filho de Raimundo da Paz, o popular Cara de Kombi. Cara de Kombi, um abraço pra você. Cara de Kombi de Escapeta, essa formada especialista é um sucesso, é verdade, viu? É Danilo Braga, tá chegando, é hora do futebol no nosso programa. É Denildo Braga, chegando. Vamos ver se a gente fala dessa questão do Armando aí, que o Barcelona desligou, né? O Armando do Barcelona, Barcelona do Armando. É Denildo, bom dia, bom dia, bom dia. Aquele abraço.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. E começou na noite de ontem a Copa Sul-Americana e também a Libertadores, e nas duas competições tivemos brasileiros em campo. Na Sul-Americana, o Internacional, jogando na Argentina, empatou com o Belgrano, o placar de 0-0. O Nacional do Paraguai perdeu para o Argentino Júnior, placar de 3-2. O Sport Ameliano perdeu para o Atlético do Paraná, placar de 4-1, boa estreia do time brasileiro na competição. Já a equipe do Racing Montevideo empatou com o Corinthians em 1-1. O Corinthians saiu na frente, mas sofreu gol no finalzinho. O Universidade Cerro Valeiro, 0, Defensa e Justiça, 1. Os jogos pela Libertadores. Ontem tivemos Cobresal 1, Barcelona de Guayaquil também 1. Milionários e Flamengo ficaram 1-1. O Flamengo teve o gol marcado por Pedro de pênalti, mas no finalzinho sofreu empate e saiu com placar de 1-1. Mas na altitude foi boa estreia do Mengão na Libertadores 2024. Quem se deu mal foi o Grêmio, que utilizou o time reserva e perdeu para o The Strongets na Bolívia, placar de 2-0. Deportivo Táchira 0, River Plate 2, Universitário 2, LDU 1. A bola volta a rolar na noite desta quarta-feira e teremos também mais jogos aí pela Sul-Americana e também na Libertadores da América. Na Sul-Americana Sul-Americana, Raio, Zuliano e Danúbio, o Cuiabá estreia na competição continental contra o Lanús da Argentina. O Nacional Potosí enfrenta o temido Boca Júnior. O Esportivo Trindanense enfrenta o Fortaleza, que é atual vice-campeão. Bragantino enfrenta em casa o Coquimbo Unido. E o Aliança Petroleira recebe União de La Calera. Na Libertadores da América, que tem brasileiro em campo, o Alchipato enfrenta o Estudiantes, o Botafogo pega o perigoso Júnior Barranquilla, o Nacional Libertar do Paraguai, Colo-Colo enfrenta o Cerro Porteño, o Aliança Lima pega o atual campeão, que é o Fluminense, e o São Lourenço recebe o Palmeiras. Lembrando que esses dois jogos acontecem aí a partir das 21h30. Portanto, começou ontem a Sul-Americana e a Libertadores. Sorte aí para os brasileiros, que são 7 na Libertadores, que tentam aí conquistar a glória eterna. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens, em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Valeu.
Um abraço, boa quarta-feira.
Um abração pra você, Denildo Braga. Olha, o Armando, filho, inclusive a empresa do Armando, seu repórter, emitiu uma nota ontem, né, e aqui a gente traz algum trecho dessa nota. Ele aqui: após cuidadosa consideração, tomei a decisão de seguir novos rumos em minha carreira profissional. E aí ele apresentou justamente o seu desligamento do cargo de diretor executivo do Barcelona. A gente vai disponibilizar essa nota lá no nosso Instagram. Então, durante o tempo no clube, ele disse que teve um orgulho de contribuir para que o Barcelona de Ilhéus alcançasse a terceira colocação no Campeonato Baiano, bem como garantir a participação, né, na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro 2025. Essas conquistas são fruto de muito trabalho em equipe e dedicação de todos os envolvidos no clube. Nós vamos disponibilizar essa nota, inclusive o Ed, dizer para o Armando que nós estamos solidários com ele, viu? Belíssimo trabalho que ele fez aí no Barcelona, tá certo? Um abraço. Vamos seguindo com a metralhadora da informação. Amanhã tem mais futebol. Daqui a pouquinho tem entrevista. Nosso convidado de hoje é Augustão, hein?
Bola dentro.
Logo mais às 18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do seu rádio. Vamos no zap zap e dar moral pra quem dá moral pra gente.
A galera toda tá na escuta.
Você participa do nosso programa, manda sua mensagem 739-8829-1029. Tá bom demais. Fala, povo, aqui é o programa do povo, para o povo e com o povo, hein? Bom dia,
bom dia. Bom dia, Mário Santo e Robertinho Escapita. Assista sua rádio todos os dias.
Obrigadão, ligado
ao Alto Seringal aqui.
Alto Seringal, o que é que tá acontecendo?
Uma reclamação pra você aí, olha esse vídeo aí pra mim. Esses caras de empresa, bota aqui pra me sair da minha garagem aqui, dá maior trabalho. E a gente vai falar, acho que é errado, aqui da Vinha de Esperança, do Alto do Seringal. Aqui, esse aqui é Miguel, que ouve você todos os santos os dias. Agora eu vou lá pra máquina trabalhar e deixar lá, posto você. É, todos os santos dias, que agora eu tô atrasado aqui um pouco, por causa desse negócio.
Valeu, valeu, imagina.
Todos os dias,
botar um carro na porta da pessoa, a pessoa não poder sair
bom
de
dia,
casa.
Bom dia, meninos. Olha essa situação
do
céu aberto aqui no Nossa Senhora da Vitória. Nós estamos pedindo socorro, socorro. E a prefeitura não toma nenhuma providência. Nos ajude, por favor. Já tem muitas crianças doentes. Nem só crianças, adultos também. Olha só a situação. Manda essas fotos aí pra você dar uma olhadinha.
E as fotos aqui, viu, Josiane? Um abraço pra você. Absurdo isso.
Bom dia a todos.
Bom dia!
Hoje, 3/4/2024. Mais um poste pega fogo, né? Com todos, a maioria dos provedores de internet aqui de Ilhéus. E mais um dia de prejuízo para quem trabalha, né? Porque essa gambiarra que é feita por essas empresas aí, meu amigo, não tem jeito. Em vez de organizar, não organiza, né? Então hoje com certeza o dia vai ser sem internet. Pontal aqui, Ilhéus.
Verdade, rapaz. Eu vindo pra rádio, um abraço pra você, obrigado. Vindo pra rádio, a equipe tava lá, várias equipes, né, dos provedores de internet, poste, fiação no chão, Avenida Lomanto Júnior. Que caos hoje, vai ser dor de cabeça pros moradores daquela região. Inclusive, ele já está aqui nos estúdios, Gabriela FM, ele que é autor desse requerimento para essa audiência pública, a Coelba tem que alinhar, eu acho que tem que ter, né? A empresa, junto com os provedores de internet, resolver esse problema. Terceiro poste, nesse período de tempo, que pega fogo e o prejuízo é incrível. Nath Almeida está chegando, daqui a pouquinho a gente dá mais uma passada no nosso WhatsApp, dá moral para quem dá moral para a gente. Já já tem entrevista e mais um giro chegando.
A região interligada no Tropa de
Nath Almeida. Bom dia, bom dia, bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marion Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Floresta Azul, a vereadora Daniela Laranjeira assinou a sua filiação ao PSD na última segunda-feira, na sede do partido em Salvador. A ficha foi abonada pelo deputado federal Antônio Brito e pelo senador e presidente da legenda na Bahia, Otto Alencar. Daniela já conta aí com o apoio de dois pesos pesados na política baiana e nacional. Em Itajuípe, o PT fará parte da vice na chapa de Luziane de Marconi. Em uma reunião realizada ontem à noite, o pré-candidato a vice-prefeito Itamar Chagas assinou a sua filiação no Partido dos Trabalhadores. A chapa, que é liderada pela ex-presidente da Câmara, Luziane, do PSD, tem o apoio do grupo do ex-prefeito Marconi Amaral. Essa união aí foi feita através da coordenação do MST e promete, viu, esquentar o embate político na cidade. Em Guararema, vacina contra a gripe já está disponível nas unidades de saúde do município. Proteja-se, proteja os outros. Vacinar é um ato de amor e responsabilidade, viu, minha gente? Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, eu fico por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite e eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu,
tchau, tchau.
Nath, um abraço.
Tchau, tchau, Nath. Nath ontem que esteve presente também aqui em Deus ontem. Ela e o
Rick Mascarenhas, né? Do iPolítica.
iPolítica ao vivo.
Vamos pro intervalo, vamos tomar aquele chocolate gostoso, aquele cafezinho, a turma que gosta do munguzá, né? Do beiju, do bolinho, aquele café da manhã gostoso. A gente manda um abraço pra cada um ouvinte do Tropa de Elite sintonizado aí com a gente. Deixa a gente entrar na porta, ó. Bate na porta, a gente entra na casa das pessoas para levar muita informação, prestação de serviço. Vamos para o intervalo, destaque da volta, seu repórter!
Na volta, entrevista com o vereador Augustão, que vai falar sobre essa audiência pública super importante para discutir serviços da Coelba em Ilhéus.
E olha, reta final da janela partidária, termina sexta-feira e no sábado prazo para as filiações aí, para quem quer concorrer às eleições desse ano. Sai daí não, a gente volta já já aqui no Tropa de Elite, até às 8.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia, bom dia.
Marinho Santos.
A hora certa. Ilhéus na Bahia, são 7 horas e 12 minutos, 7:12. Mais uma vez aqui presente no nosso programa, aceitando o nosso convite, o vereador Augustão. Vereador Augustão, seja muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Roberto Escarpita, bom dia à direção da FM Gabriela, na pessoa de Júnior, e bom dia a toda a população regional, especialmente a população ilhéense.
Bom, vereador Augustão, primeiro agradecer a sua presença ontem no nosso ato, né, de filiação União Brasil, dizer que a democracia é isso, né? E nós queremos ver a nossa cidade bem, mas bem melhor mesmo. Agradecer a sua presença ontem, de coração, viu? Fiquei muito feliz.
Robertinho, você é uma pessoa que merece todo o meu apoio, meu respeito e estamos juntos. Nós precisamos, tá certo? Estar junto à população ilhéense para a gente poder cuidar da nossa cidade. A cidade, ela não pode continuar do jeito que está. E a gente vai bater esse papo aqui, daqui a pouquinho a gente vai dar mais detalhes.
Beleza. Eu queria perguntar, ontem a Câmara estava na expectativa de ter uma sessão mais longa da sua história, porque três importantes projetos, justamente voltados para a questão do plano de carreira dos servidores. Como é que foi essa sessão de ontem?
Olha, Robertinho, ontem nós tivemos aí uma tarde intensa, né? Parabenizando aí todos os servidores, a presença de todos os segmentos dos servidores da Prefeitura Municipal de Ilhéus. E foi interrompida a sessão. Foi interrompida e hoje continua. Nós estamos aí em realmente uma semana intensa de trabalho, no meu caso, tá? Porque nós estamos com diversas atividades. Mas hoje a gente volta a concluir a votação do projeto.
Esses projetos são longos, tem que ser lidos todos, né?
Todos.
Emendas, tudo.
Esse terceiro projeto mesmo, é o 40, ele é grande. E aí foi interrompido porque tinha um jabuti no meio. Mas eu não vou entrar no detalhes hoje, tá?
Deixa o jabuti.
Deixa o jabuti quieto.
O jabuti foi descoberto?
Vamos para a nossa entrevista e a gente vai continuar.
Mas hoje continua.
Hoje continua, Mário Santos.
Sem jabuti hoje ou não?
Hein?
Sem jabuti hoje?
Tem que tirar o jabuti do meio.
Tem que tirar o jabuti.
Eu soube que quem descobriu o jabuti foi o presidente do SINZEP, o Joax.
O Joax, ele deu realmente lá ele informou, tá certo?
E quando descobriu o jabuti, deu piti o Joax.
Mário Santos, vamos continuar aqui. E parabenizando toda a população, os servidores públicos.
Os servidores ontem, então, se fizeram presente.
Deram um show.
Que bacana, importante.
Parabéns a todos.
Augustão, audiência pública Coelba, aqui no nosso programa, pelo menos, é a campeã de reclamações. O que a gente... são localidades que ficam 2-3 dias sem energia, pessoas que estão perdendo seus eletrônicos, eletrodomésticos. É uma oscilação incrível. Está tudo prontinho para amanhã essa audiência pública na Câmara?
Olha, Robertinho e Marinho Santos, população ilhéense, está tudo pronto para esta audiência amanhã com a Coelba. E eu quero, já iniciando essa nossa fala aqui, só lembrando que Castelo Novo, por uma questão de energia, o pessoal lá está sem água há 8 dias. E aquele mesmo problema, a bomba queimou e aí alguém vai lá e esconde a bomba.
Que absurdo.
Esconde a bomba. Imagine em que cidade você está. Aí a bomba queima, ao invés de procurar, né, providenciar o conselho,
resolver,
ou a substituição,
e a água voltar.
E aí o cara pega a bomba, esconde para ninguém consertar, mas eu vou descobrir onde é que a bomba está e vou mandar consertar. Quero
essa
mandar um abraço
tá
aí.
Bela, né? Quantos capítulos essa...
É porque essa bomba, ela atende toda aquela comunidade e não é água tratada. E quando queima, fica a população sem água. Imagine um calor desse, a população sem água.
Oito dias.
Por conta da Coelba.
Agora, a gente sentiu, inclusive a gente ficou numa expectativa aqui de talvez essa audiência pública fosse boicotada. Em algum momento, vereador, passou isso na sua cabeça?
Sim. Olhe bem, aqui em Ilhéus, nós temos um problema. Aí eu não quero estar aqui desmerecendo a Câmara. Mas a cidade está desse jeito porque a Câmara, ela não faz o papel dela. Se a Câmara ajudasse, tá certo? Tem alguns vereadores, não são todos não. Eu quero aqui estar deixando muito bem claro, para depois o Augustão foi para lá, para a FM, para falar mal da Câmara. Não é isso. Mas tem ali alguns elementos que não deveria estar ali. Porque o cara, ele não está a serviço da população. Ele está a serviço de alguém. Está a serviço de um segmento. Então, tem situações ali que você sai dali estressado, porque você está vendo a solução na sua frente, mas tem lá sempre um dedo no meio para atrapalhar. Transporte público, vocês acompanharam toda aquela luta. E por que que não saiu? Porque a Câmara também não ajudou. Como hoje ainda está o velho problema. Coelba me procurou diversas vezes para fazer reunião antes da audiência pública. Amigo, eu não tenho porquê estar fazendo reunião com vocês antes da audiência.
Ah, mas a gente não vê motivo para audiência, a gente quer conversar com vocês. Amigo, você vai conversar na audiência pública. Aí vai a Câmara e faz uma reunião lá.
Vereador Augustão.
Com alguns vereadores.
Vereador Augustão. Agora, seu requerimento foi aprovado por unanimidade.
Foi aprovado por unanimidade, então não tinha por que ter reunião nenhuma com Coelba prévia antes da audiência pública. Isso. Mas aí depois a Coelba volta e diz: olha, eu estou estranhando o seu ofício aqui me chamando para audiência, porque eu já tive reunião com os vereadores. O que é que eu tenho a ver que você teve reunião com os vereadores? Eu quero você na audiência pública. E a Coelba, ela precisa, tá certo? Informar a população de Ilhéus, porque como é que você tem aqui uma emissora de rádio? Se falta energia, você falta internet. Seus transmissores, eles vão ser desligados. Então, tipo assim, vai prejudicar a comunicação. E sem internet, como é que as empresas trabalham? Aí vem outra situação, os hotéis sem energia, tá certo? Pousadas, resorts. Indústria, imagine, alguém tem noção de uma indústria, porque basta ter um pico de energia, um pico, não precisa faltar não. Basta uma oscilação, todo o sistema cai, porque é todo automatizado. O sistema entende que alguma coisa é errada, então ele desliga toda uma indústria. Ninguém tem noção do que é isso.
A Embasa, por exemplo, e o Felipe Madureira esteve conosco aqui, disse que tomou prejuízo, porque com a falta de energia, bombas foram queimadas, né, equipamentos danificados, e a população sem água, além do problema com a energia.
Sem energia nada funciona. Aí a Embasa vai e tudo bem, bota a culpa na Coelba. Que ela deveria também ter o gerador dela. Mas, como tem um sistema de energia, então, quando a falta de energia, a bomba para. E, às vezes, até, dependendo do tipo de falta de energia, tá certo? Vai danificar os equipamentos. Porque se tiver uma sobrecarga, vai queimar.
Não, a gente tem visto essa oscilação de energia. Isso é perigoso. As pessoas estão tomando prejuízo, Augustão.
É, porque você precisa saber o seguinte. Você tem lá 110 volts ou 220 volts. Se você trabalhar com menos de 110, você vai ter problema. Se você trabalha com mais de 110, vai ter problema. É 220. Se caiu para 200, vai ter problema. Se subiu de 200, outro problema. Porque ali, ela é contada com amperes, tá certo? Se a tensão baixa, a amperagem aumenta. E tá lá uma placazinha, né? Lá do equipamento, dizendo quantos amperes ela aguenta.
Verdade.
Se a tensão baixa ou sobe, e aí você vê, hospital. Imagina um hospital sem energia. Como é que fica lá o paciente de uma UTI? Por conta de quem? Da Coelba, de um serviço que deveria estar sendo eficiente, e a gente não vê nenhum sistema de melhoria, nenhuma preocupação com a Coelba. Tem lugares que a pessoa passa 15 dias sem energia. 8 dias. Época de chuva, Robertinho Scarpito, Marinho Santo, população ilhéense, o povo dos distritos sofre. Porque se a rede ela passa por matas fechadas e cai um galho, você daqui até descobriu onde foi que esse galho caiu. Onde foi que essa rede fechou curto? Vai demorar muito tempo.
Vereador Augustão, essa audiência pública será aberta ao público e vai ter a participação de representantes da Coelba?
Marinho Santos, essa pergunta sua é interessantíssima. A população não pode só ficar só reclamando, ligando aqui pro rádio. Tem que ligar mesmo, mas só isso não basta. Ela tem que participar. Ela precisa ir para a sessão amanhã e dizer, falar sobre a sua comunidade, falar o que é que está acontecendo na sua rua. Porque agora, a moda agora é poste pegando fogo. Essa semana, Robertinho e Marinho Santos, eu fiz um pronunciamento na Câmara em relação à situação que está acontecendo ali no Jardim Pontal, na Sapitinga. Olha o risco. As carretas de querosene de avião, elas passavam pela Olomanto Júnior. E agora estão passando pelo Jardim Pontal e Sapitinga. Você imagina o que risco é esse? Uma carreta dessa tem um problema ali. Agora é moda pegar fogo em poste.
Terceiro poste nesse período aí.
Como é que faz um incêndio? Ali é local de gasolina, de querosene de avião. Então, você vê que a situação é tão grave e as pessoas não trabalham com prevenção. Aí deixa acontecer, que é o que a Coelba deveria estar fazendo, prevenção, trabalhando o novo sistema, tem redes aqui em Ilhéus, pode passar em qualquer local,
principalmente zona rural. Tem plantas em cima de fio. Vocês já viram isso já?
Já.
Plantas em cima do fio. O que significa? Que tem anos que aquela rede não é limpada,
não tem manutenção.
Não tem manutenção. Outra coisa, não é longe não. Chega no polo industrial e olha para a fiação. Há um tempo atrás, uma empresa, ela criou um sistema próprio de energia. Só que as demais não têm, e nem a população. Então, a população sofre com isso. Aí você chega num bar, o pessoal lá quer uma cerveja, quer um refrigerante, não tem, ou está quente porque faltou energia desde ontem.
Estava sem energia. Amanhã, 2h30, então, é importante a participação. Você, amigo ouvinte, você que anda sofrendo com os problemas causados pela Coelba, amanhã tem que estar lá presente. 2h30, 14h30, Câmara de Vereadores de Ilhéus.
O vereador, olhe bem. Inclusive, até participação de associação de moradores, marcando presença lá no evento. O Ministério Público Estadual.
Mário Santos, Robertinho.
E o setor de iluminação pública da Prefeitura de Ilhéus.
Isso. Nós mandamos convidar todos. Mandamos chamar direção da Coelba, tá certo? Ministério Público. Toda a sociedade ilhéus, os segmentos. Principalmente o comércio. Como é que o comércio vende essa energia? Falta energia, não tem internet. Aí você chega numa loja aí no centro para comprar alguma coisa, o cara diz que a maquininha não tá funcionando porque não tem internet.
Não deu para carregar a maquininha. Agora, Augusto, é a dor de cabeça do cidadão que tomou o prejuízo. Por exemplo, televisão na sala. Chegou lá, um pico de energia queimou.
Olhe bem, a obrigação é de reparo dos danos. Só que para isso você precisa ter...
É uma burocracia, né?
Esse horário. Não, basta você ter o horário e o nome da rua. Você, com o seu recibo de energia, você liga para a Coelba, dá o número daquele registro lá no seu cartão e informa que queimou sua geladeira, sua televisão, sua máquina de lavar, seu computador, e lá eles têm. É porque tem coisas que acontecem que a população não fica sabendo. A Coelba, ela está preocupada em implantar um sistema. Pode ver que antigamente era aquele tipo de medidor de energia. E agora é um novo tipo, aquele que fica piscando, tá certo? Antigamente o cara, para cortar a sua luz, o cara chegava com o carro na porta, com a escada, botava e cortava. Hoje, a Coelba não faz mais isso, em algumas áreas que já estão inovadas. Ela corta igual o telefone, corta em Salvador.
Sério?
Sério, rapaz. Corta em Salvador a sua energia.
Aperta o botãozinho?
Aperta o botão lá do seu computador e faltou energia. Esses medidores novos é para isso. Pode ver que aqueles leituristas estão reduzindo, que antigamente eram muitos, o cara chegava lá e agora o cara já conta a sua energia, já imprime o seu recibo, já dá na hora. E ela está inovando nessa área, na área de cobrança, para cobrar de você.
Agora, então, investir na qualidade do serviço não
está. Não está, ela está preocupada com arrecadação.
Lucro.
Investimento, lucro.
Só lucro.
E aí você vai chamar eles para discutir essa questão. Sim, você quer lucro, mas e a população? Vai receber o quê? Porque a cidade está crescendo. O que eu estou chamando a atenção sempre aqui da nossa região, da nossa cidade, dos nossos governantes, gente, vocês não estão preparando a cidade para o futuro. Vocês estão deixando a cidade a desejar, porque, de novo, a cidade vai receber 3 vezes mais o número da população existente hoje.
Vereador, agora, diante de tudo que você falou aí, que eu observando atentamente, é importante a participação também nessa audiência pública de membros de entidades ligadas à defesa do consumidor.
Todos setores devem comparecer. Inclusive defesa a Câmara.
Defesa do consumidor, super importante.
O PROCON foi convidado?
Vereador, todos os setores, todos os segmentos da sociedade foram convidados. Associação de moradores, PROCON, representante da prefeitura, porque a Coelba botou a culpa no seu requerimento lá que ele mandou para mim. Ele disse que a culpa também é da prefeitura, porque a prefeitura não faz poda das árvores. Então, a árvore vai crescendo e quando bate o vento, eles tocam na rede e fecha a curva.
Eu estou com um vídeo aqui, eu vou te encaminhar depois da entrevista. Rua da Liberdade, Teotônio Vilão, pé de coco. Tem um ano essa palha batendo no fio e o fogo, e a moradora reclamando, pedindo socorro a gente. A cidade cresce, Augustão. A Coelma precisa entender que a Ilhéus de hoje não é a Ilhéus de 20 anos atrás. O número de consumidores... Agora eles botam a culpa no... Diz que é o gato, o miau, por isso que está tendo essas quedas.
Não. Existe em algumas localidades, porque...
O excesso de ligações irregulares, existe.
É, porque a população quer regular. Vamos pegar aqui uma situação na zona rural. Não quero dizer aqui o nome da comunidade, não. Na zona rural. Lá tem lá 50 casas, mas pelo fato do terreno não estar regularizado, a Coelma vai dizer, eu não posso botar energia aqui porque você não tem IPTU, você não tem
a documentação, a escritura.
Então o cara não vai ficar sem energia. Agora mesmo o norte está sendo invadido. Diversas áreas, você passa ali na área de Marinho Santos, só tem a mata na frente, o fundo tudo cheio de barracos. E não tem energia. Aí o cara vai lá, pede uma e bota gato em todo o restante. Do mesmo formato é água. Então fica assim. O cara que tá pagando aqui do lado, tá com problema porque o cara fez uma invasão aqui, botou 50 casas e tudo no gato. É claro que vai ter problema. Por que, que o posto tá pegando fogo? É bom que a gente discuta essa questão. Não, aqui não vai dar tempo. Mas com a questão do calor... Tá todo mundo botando as suas casas, ar-condicionado, não sei o que, botando muita carga. E a rede, ela não suporta. A rede foi feita há 50 anos atrás. Então, para hoje, ela tá defasada. Tem que atualizar a rede, tem que atualizar os transformadores. É a minha área, eu sou da área técnica, eu vim da indústria, tá certo? Passei minha vida toda fazendo eletricidade, tá certo? Eu trabalho com subestação, com alta tensão, 13.8.
O vereador já fez algum gato?
Rapaz, olhe bem.
Só o Mário Santos pode fazer essa pergunta.
Eu nunca fiz gato, não. As pessoas até, ela precisa ter cuidado com essa questão de gato, porque são dois fatos. Além de ser um crime, ela corre um risco para a própria residência da pessoa. E aí, a gente quer estar chamando a atenção mais uma vez dessa questão. A Coelba precisa ter uma atenção especial para Ilhéus. Porque a gente sabe que está todo mundo reclamando. Agora, Ilhéus precisa das lideranças políticas da cidade botar a Coelba no lugar dela. Porque a gente não quer que a Coelba venha amanhã para a Câmara só que vou fazer...
Não, irmão.
Quando você vai fazer... Porque tem mais de 50
Quais são os investimentos
anos...
que a empresa tem feito para melhorar? Eles precisam dizer isso, vereador.
Eles ficam dizendo que tem não sei quantos milhões de investimentos. A gente quer saber onde.
Onde?
E quais os investimentos. E para favorecer quem? Porque está investindo para favorecer ela mesma em relação ao que eu falei aqui há pouco. Das cobranças de seus recibos de energia.
O recibo chega. Eu queria encerrar esse assunto da audiência pública, reafirmar aqui o convite amanhã, 14h30... Câmara Municipal de Ilhéus, audiência pública com a Coelba. E você que sofre com a Coelba tem que estar lá presente.
Cabaneiro, bares, restaurantes, hotéis, posadeiros, comércio, todo mundo sofre, precisa estar lá.
Tem que chegar lá.
Para não ficar também só cobrando o vereador,
penalizada e nada acontecer.
De jeito nenhum.
Pois é, então se você não participar, fica complicado.
Os demais vereadores estão irmanados com você nessa luta?
Vamos ver amanhã.
Amanhã.
Amanhã te vê. Amanhã te responde a sua pergunta.
Ou se tem algum gato lá, algum vereador gato.
Vereador Augustão, amanhã também, 18 horas, você estará realizando o evento do PDT, né? O partido que abriu as portas para você. Nesse período da janela partidária, você deixou o Partido dos Trabalhadores. E como é que está sendo essa experiência, né, de estar no PDT e amanhã trazer a Ilhéus os deputados, né, o Félix Mendonça Júnior, que é o presidente estadual do partido, o deputado José Carlos, né, Araújo. Fala pra gente dessa expectativa para esse evento amanhã.
Olha, Mário Santos, Roberto Scarpita, população Ilhéus. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei em Salvador e eu fui recebido pelo presidente do partido no estado, junto com o presidente aqui de Ilhéus, o Humberto Neto.
Humberto Neto, um abraço, fisioterapeuta.
Aí, toda a turma da família 12 e o José Carlos, junto com o Félix, ele me deu uma missão. Ele disse, Augustão, o PDT em Ilhéus vai estar no comando de vocês. Direcione o partido para onde vocês acharem importante. Porque a gente quer cuidar da cidade. E a sua missão, eu estou lhe dando carta branca. porque você precisa cuidar da juventude de Ilhéus, tá certo? Porque o Leonel Brizola, ele tinha essa meta de educar toda a juventude olhando para frente, olhando para o futuro. E você também vai ter a segunda missão, tá certo? Que é cuidar dos trabalhadores. Nós precisamos cuidar dos trabalhadores da região, principalmente de Ilhéus. E falando em trabalhador, quero mandar aqui um abraço a todos os trabalhadores das indústrias de Ilhéus, a turma do Sintra-Sul, nossos guerreiros, e nós vamos estar cumprindo essa missão. E aí, amanhã, a gente vai estar fazendo esse grande ato de filiação. Ele vai estar presente, vai estar também falando aqui para a população ilhéense. É bom que a população compareça a esse ato. Não é um ato de filiação de Augustão. É um novo marco na política de Ilhéus. É um novo momento que a cidade vai estar observando. A questão de Ilhéus, ela não é questão de políticos. A questão de Ilhéus é a nossa população começar a discutir políticas e começar a discutir políticos. Porque não basta você discutir políticas, políticas públicas, e não discutir os políticos que vão implantar as políticas públicas para ela. A população, ela não pode continuar com a cultura de vender o voto. Porque se ela vende o voto dela, ela não tem como cobrar do político que ela vendeu o voto. O cara não tem compromisso. Eu não consigo entender quando o cara me diz: o vereador era pobre, agora está rico. O vereador era pobre, está milionário. O vereador era pobre, hoje é o homem mais rico da cidade de Ilhéus. Espera aí. Ele foi para a Câmara para ganhar na Mega Sena? Não pode. Câmara não é lugar de ficar rico, não. Câmara é lugar de trabalho. A população elegeu você para você trabalhar e dar o retorno para ela, dar o resultado.
Os serviços precisam chegar.
Chegar, né? Na população. Para
beneficiar a população.
As políticas públicas precisam chegar. Eu agora estou sempre falando de PPP. O que é PPP? Políticos procurando pessoas.
Eu pensei que era parcerias públicos-privadas.
Isso ele deveria cuidar, mas não é. Esse momento agora é políticos procurando pessoas. Só que também as pessoas precisam procurar os políticos que ela votou, que ela esquece. Ela não vai atrás, ela só vai atrás daquele que mora pertinho ali de você. Mas tem que ir mesmo. Só que você não pode continuar lá, Iguape, Ilhéus como um todo, cheio de buraco, carreta atolando no paralelepípedo. Gente, isso é fim de mundo. Aí você vê o governo preocupado em investimentos. Em quê? Na sua campanha futura. Os políticos preocupados?
Eu vou fazer a última pergunta para o vereador Augustão.
Se eu souber, eu respondo. Agora, se você perguntar, eu respondo.
Alguma mágoa do Partido da Traição? Ou Partido dos Trabalhadores?
Mário Santos, eu vim. Estava vindo para aqui. Estava vindo para aqui. E estava pensando passando um filme na minha cabeça. Tá certo? Um quadro. Pintando um quadro. Quando chegar o momento de eu chegar em Brasília, tá certo? E o presidente perguntar quem é o próximo aí, e o ministro da Casa Civil dizer: o próximo aqui é o seu ex-segurança, que eu fui segurança de Lula. E eu encontrar com Lula e pedir a ele a terceira ponte para Ilhéus. A terceira ponte é essa que vai ligar o Vilela ao Nelson Costa. Ilhéus precisa estar cuidando do trânsito. Desafogar esse negócio, você não consegue andar mais na cidade, tá certo? O anel viário.
Eu não perguntei nada disso, eu perguntei se tem alguma mágoa do Partido dos Trabalhadores. Você foi eleito pelo PT.
É, mas
e agora você está no PDT. Saiu do partido por quê? E se tem alguma mágoa do PT?
Olhe bem, a Bahia, tá certo? Nosso governador,
pistola,
tá certo? O nosso governador e o nosso presidente da República, a gente tem um grande respeito. O partido local, ele tem as preferências dele, que a gente não vai discutir as preferências. A vida é feita de escolhas. Eu sempre digo que em nossa vida, a gente só não escolhe, era três, agora escolhi, achei mais uma. Você não escolhe quatro coisas, tá certo? Você não escolhe o dia de morrer, tá certo? Você não escolhe pai e você não escolhe mãe. Antes, o seu nome você não podia, agora você já pode também escolher. Mas a vida é feita de escolha. Se você escolheu errado, você não pode estar reclamando da sua escolha, como você que escolheu. Então, o partido de Léus, o PT, ele fez a escolha dele, eu respeito. O que eu não posso estar fazendo...
Mesmo presidente do PT, criado com você, ali na Barra de Itaipe.
Mário Santos, olhe bem. O Robert Scarpita, ele falou aqui no início, em relação à gratidão. Tá certo? Gratidão ou você tem ou você não tem. Aí se você não tem gratidão às pessoas, porque eu tenho um maior respeito às pessoas. É por isso que hoje eu sou premiado, tá certo? Eu sou premiado porque a gente sabe tratar pessoas. A gente sabe respeitar pessoas. Como eu estava dizendo aqui a você no instante, eu vou estar em Brasília um mês que vem recebendo mais um prêmio. Por que esse prêmio? De gestão. Nós estamos concorrendo com 1.500 empresas no Brasil e na Bahia. E na Bahia, apenas duas empresas foram agraciadas com esse título. O Sintrasul, que eu estou dando parabéns para a turma, e uma outra empresa da Bahia. Então, tipo assim, você tem o respeito com as pessoas. Você é premiado porque você faz um trabalho. A gente trabalha com ressocialização. A gente cuida de pessoas que ninguém quer saber. Você quer ver um grande exemplo? Você passa aquele parque infantil ali, Robertinho dos Capitas, Mário Santos, população. Tá ali.
8 pessoas dormindo.
8
lá,
não, tem chuva, muito mais. 8 no centro da praça. Chuva, e tem um bocado nas marquises. Eu tô falando do parque infantil. Não tô falando de Léo, não. Tô falando só daquele setorzinho ali.
Parque infantil.
Só do parque infantil.
É lamentável.
Aquilo ali tem jeito, Robertinho dos Capitas, Mário Santos, população aliense. A gente trabalha com ressocialização e a gente resgata pessoas. Pega de uma situação e bota em outra. Agora não é com esse negócio de enganação, de não sei o que, soco. Não é isso, não. A gente resolve o problema. Você pega e dá a solução para a pessoa.
A sopa é importante.
É importante.
Sim, mas naquele momento só passou, não. A gente precisa resolver o problema.
Eu vi aqui o pessoal
falando... A sopa seria um paliativo. Você dá um alimento, né? A garantia alimentar.
Mas o cara vai dar sopa na casa dele. Eu vou levar a sopa para sua casa, na rua.
Você vai estar em casa, justamente.
Isso. Porque se você dá na rua, você incentiva o cara a vir para a rua.
Nós já estamos com o nosso tempo estourado. Eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. Augustão tem conversado com outros partidos? Tem tido diálogo... Né, com outros pré-candidatos que têm o mesmo pensamento? Eu sinto você muito próximo de Valderico Júnior, né, que são dois nomes que pontuam bem nas pesquisas de consumo interno que a gente tem visto aí. Tem conversado muito, Augustão?
Olha bem, nós estamos conversando com diversos partidos em Ilhéus, principalmente os partidos que têm compromisso com a cidade, compromisso com as pessoas. Então nós estamos numa discussão, tá certo? Onde nós estamos discutindo com pessoas que realmente vai levar o projeto da cidade em frente. A gente não pode estar fazendo aquele tipo de trabalho que é só de campanha, prometendo, e depois não cumpre nada. Então, nós estamos conversando, Robertinho, Marinho Santos, população ilhéense, com diversos partidos. A gente vai estar discutindo também com a frente, tá certo? E onde tiver pessoas preocupadas com a cidade, você falou em Júnior Reis, um grande parceiro, tem um grande respeito, admiração, e um jovem que está aí chegando na política, tá certo? E a gente tem também outros parceiros, é mandar aí um abraço para o Jabes, que também está nessa frente, mandar um abraço. Tem diversos partidos, diversas pessoas, diversos políticos que a gente vai implantar o projeto em Ilhéus. Quando eu falo aqui de Brasília, dessa coisa, porque a gente já andou muito em Brasília, tem portas abertas com ministérios, inclusive até o ministro mandou um abraço aí para a turma de Ilhéus, ministro de portos e aeroportos, em relação ao avanço do mar, que a gente vai discutir em um outro momento aqui em Ilhéus. Portuários também, um grande abraço. E eu estou à disposição, Robertinho, Scarpita e Marinho Santos.
Forte abraço para você, viu? Sou seu fã.
E eu quero agradecer a você e quero reforçar aqui o convite para todos. Câmara, 14h30, audiência pública com a Coelba. E ato de filiação, amanhã isso, tudo isso é amanhã, quinta-feira, dia 4. E amanhã, às 18h30, no Barra Sol. Uma grande festa da democracia. É o ato de filiação com a presença aí dos deputados, a família 12. Ilhéus agora tem uma nova família, e essa família vai crescer. E nós vamos tomar conta dessa cidade, Robertinho Scarpito, Mário Santos, e vocês fazem parte dessa família.
Recebo um abraço de Angélica Santos, que...
E parabéns, parabéns para Angélica, e hoje ela não devia trabalhar hoje mesmo não, hoje é feriado para ela, é o dia dela. Angélica, um grande abraço à população ilhéense e toda a população regional, que Itabuna também pediu para mandar um abraço para eles, que a gente vai discutir a política regionalizada.
A região metropolitana,
metropolitana do Cacau.
Estou feliz com isso.
Mas, viu? Vamos discutindo isso.
Registrar a presença também do nosso querido Ed Camargo, jornalista, que tem feito um papel brilhante na sua assessoria.
Pois é. Tem Edinho aqui.
E ter profissionais técnicos é muito bom, viu?
Toda a nossa equipe aí do gabinete aí, um abraço. E toda a população ilhéense. E você, Mário Santos, o galego.
Damião.
Um grande abraço.
Um grande abraço. Essa entrevista você vai acompanhar depois no nosso podcast, tá certo? No podcast da Gabriela FM. Olha pra lá pra gente fazer essa foto ao vivo aqui, seu repórter. Estúdios Gabriela FM, podcast, logo depois do nosso programa. Augustão, um abraço, sucesso. Amanhã estaremos lá, entendeu? Conduzindo esse cerimonial brilhante com a família 12. Eu acho que Ilhéus ganha com isso. Sai daí não, viu? É o Tropa de Elite até às 8.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Eu vou chamar o Manoel Messias pra gente continuar aqui, né, o roteiro do nosso programa. Mesmo quando teve estourado, o Manoel Messias vem trazendo as informações da nossa querida Itabuna. Chegue chegando, Manoel Messias, é mais um Giro do Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro e estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, em frente à Líder da Construção, com a direção dos amigos Carlos e Juninho, e que não fecha para almoço. E da Churrascaria Boi Bom, no bairro Maria Matos, direção do amigo Galchão. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E o clima esquentou, meus amigos, ontem na Câmara de Vereadores aqui da cidade. Tudo começou quando o vereador Danilo, da Nova Itabuna, criticou a qualidade do peixe distribuído pelo prefeito Augusto Castro na Semana Santa. De acordo com Danilo, consta no portal da Transparência que a prefeitura desembolsou valores referentes à compra de corvina, enquanto que o peixe distribuído foi castanha, que segundo ele, só tem espinha. Em defesa do prefeito, o vereador Manuel Porfírio, do PT, não gostou das críticas e pediu para que o presidente da sessão, Sivaldo Reis, pedisse questão de ordem. Nesse momento, Danilo se exaltou e Porfírio disse que representaria contra o colega de casa porque ele quer transformar o plenário em um palanque político. Aí Danilo se revoltou mais ainda. Aos gritos de não sou vendido, Danilo afirmou que está no grupo pelo povo e não pelo prefeito. E de tudo acontece na casa do povo. Idosas discutem, partem para briga dentro da Câmara de Vereadores. Também ontem, terça-feira, um caso inusitado aconteceu nas dependências da Câmara. Um vídeo mostra nas redes sociais duas idosas discutindo e em seguida partindo para vir de fato, sendo contidas pelos seguranças da casa. Aparentemente, uma senhora não gostou da outra ter falado mal do prefeito e dos vereadores. E aí, foi um Deus nos acuda. Uma vergonha na Câmara de Itabuna. Meus amigos, no setor policial, um idoso foi saqueado na região do abdômen durante um assalto na Avenida Ilhéus, zona central de Itabuna. A vítima teve a casa invadida pelo criminoso, onde praticou a tentativa de latrocínio. O idoso gritou por socorro e vizinhos ainda viram quando o bandido fugiu. Em outro momento, um morador de rua com distúrbios psíquicos abordou uma adolescente de 15 anos e a madrasta dela, anunciando o assalto com um estilete na mão. O caso aconteceu no estacionamento de um supermercado no bairro São Caetano. Ao perceber que não se tratava de arma de fogo, a mulher partiu para cima do homem, mas ele reagiu agredindo a menor. Ele conseguiu fugir por alguns quarteirões, mas foi detido por populares. A madrasta da adolescente não se conteve e rumou a mão no indivíduo pouco antes da chegada da polícia, que o conduziu até o complexo policial de nossa cidade. Falamos em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro e capoteiro estofador, aí em Deus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho, em frente à Líder da Construção, e não fecha para almoço. E da Churrascaria Bebom, no bairro Maria Matos, aqui na cidade, com a direção do amigo Galchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já!
Seu repórter, amanhã a gente vai receber o doutor Abram. Doutor Abram é advogado especialista Abram Fidman, né? Ele é especialista em defesa do consumidor, também tributos. A gente vive uma cidade pagando impostos altíssimos, Ilhéus, IPTU... alvará para funcionamento. Vai ser uma entrevista bacana amanhã.
Olha, Escapita, deu entrada no Hospital Regional Costa do Cacau na emergência e vítima de espancamento, Gelvânio Carvalho da Cruz. Ele tem 36 anos, morador na rua Luiz Eduardo Magalhães 220, em Olivença. Ferimentos e lesões na cabeça e no rosto. Ele foi atendido pelo SAMU na Praça de Olivença, conduzido para a unidade hospitalar.
Espancamento.
Não souberam informar quem foi o autor ou os autores da agressão e nem a motivação. Olha, Escarpita, ainda falando agora de política, encerrando Tropa de Elite.
O tempo já está estourado aqui,
viu? Um minuto só.
O Renatinho Belibó já está chegando.
Olha, aí, lideranças políticas, empresariais e comunitárias dos mais diversos bairros e distritos de Ilhéus e da região participaram noite de ontem, 2 de abril, do ato de filiação do radialista, você, Robertinho Escarpita, ao Partido União Brasil. Esse ato também marcou o lançamento da pré-candidatura de Escarpita a vereador em Ilhéus nas eleições de 2024. É defensor do progresso, defensor do desenvolvimento da cidade de Ilhéus, conhecedor da realidade de cada bairro, comunidade, distritos e povoados. Robertinho vem sendo aí apontado como a renovação política ilhéense e com projetos que podem promover a melhoria da qualidade de vida do nosso povo, da nossa gente e o avanço do município. Durante o evento, o presidente do Diretório Municipal do União Brasil, Valderico Júnior, falou da capacidade, da seriedade e do compromisso de Escarpita e ainda ressaltou que ninguém conhece tanto o município como o radialista, que se comporta como um defensor dos direitos dos cidadãos e cidadãs e que está pronto para bem representar o povo de Ilhéus na Câmara Municipal. Parabéns aí, Valderico Júnior, presidente do Diretório.
Ele é nosso presidente.
Então, bom dia, chegando. Bom dia, Valderico.
Bom dia, tudo em paz?
Graças a Deus.
Eu não poderia deixar de passar aqui para lhe parabenizar, Robertinho. A você que tem feito esse trabalho. Ontem eu vi o carinho daquele povo que estava ali. Pessoas, compromisso com a verdade. Pessoas que não estão ali por condição financeira, não estão por nada, estão por oportunidade, por ver uma Ilhéus diferente. Então eu quero vir correndo, de fato, para poder pegar esse final de programa. Parabenizar o mestre de cerimônia, que com brilhantismo, né? Eu sempre lhe vi, Robertinho, você fazendo cerimônia nos eventos dos outros. E nada mais característico e bem relacionado do que Marinho Santos está fazendo aquela participação com você ali.
Eu fico sempre ouvindo ele, olhando ele fazer e aprendi um pouquinho, né?
Mas é um bate-bola característico de vocês dois. É tanto que esse é o carinho que o povo tem nas ruas, né? Quando eu estou andando nas ruas, o pessoal fala, toda manhã eu estou escutando lá Marinho Santos e Robertinho Escarpita. Então, assim, eu quero lhe parabenizar por esse trabalho, parabenizar por essa oportunidade. Aquilo que falei de sentimento é realmente o que sinto, né? O União Brasil está fazendo um belo partido, e eu tenho certeza que a gente chegará muito competitivo para essas eleições de 2024. Eu tenho certeza na vitória de todos nós. Vamos fazer um grupo forte, unido. Tem partidos aqui agora com a gente também, cada vez mais fortes, né? Com grandes perspectivas, com grandes alianças, e isso tem feito um trabalho, tem sido motivador para o trabalho ser cada vez mais forte. Então eu estou muito satisfeito com esse decorrer do tempo, e eu tenho certeza que a sua chegada no União Brasil é para somar muito nesse processo. Então conte conosco, né? Todas as pessoas que estão aqui chegando junto do União Brasil, eu tenho certeza que é para poder somar e fazer um processo muito, muito, muito fortalecido nesse ano 2024.
Vamos marcar uma nova entrevista breve, você aqui de novo no programa, viu?
Quando você quiser.
Inclusive, que esse período agora já encerrando sexta-feira, né? A janela partidária e no
vamos
sábado
ter mais folga, né?
As filiações, é.
Com certeza, porque tá uma semana realmente corrida, mas isso é sinal de uma campanha, uma pré-campanha quente. Então, isso que é importante.
E a grande surpresa ontem foi a presença de Dona Fátima, que chegou cedinho e ficou quietinha lá no cantinho. Aí, quando eu chamei você, você tomou aquele susto.
Realmente tomei susto, porque eu não sabia. Vocês me pegaram pelo pé ali, né? Eu sabe a relação que tenho com minha mãe. E fiquei muito emocionado, inclusive, quando a vi. Parabéns aí a todos vocês pela organização, foi um evento muito bacana. Parabéns. Agradecer ao pessoal de Uruçuca que veio prestigiar.
União Brasil,
pessoal,
Uruçuca, prefeito
Moacir, Magnólia, todo mundo que veio participar. Os vereadores que estiveram aqui, toda a comitiva, né? É Rick também, que veio de Itabuna para cá.
E política.
E política, com Nath Almeida. Então, parabéns aí. Obrigado aí pela companhia. E outra coisa, eu mandei um presentinho pra você, eu não sei se você olhou. Depois você olha no seu WhatsApp aí. Não. Olha aí um presente que a gente te mandou aí, porque Roger fez com muito carinho, e eu tenho certeza que ficou muito bacana esse vídeo pra você, tá bom?
Show,
um abraço a vocês, bom dia e vamos junto.
Um abraço. Fiquei muito feliz, as portas, né, abertas do União Brasil e a nossa chegada. Show de bola.
Parabéns a tudo, parabéns a todos e obrigado pela presença. Eu já fui.
Valeu. Gente, vem aí, Renato.